Vem aí, Coringão Doido Podcast. Vai, Corinthians!
Fala, fiel, beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo no Coringão Doido. 110º episódio. Bom, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Corinthians 0, Flamengo 0. É, rapaziada, eu confesso que o resultado surpreendeu. Eu acho que surpreendeu todo mundo mesmo. Um jogo no qual ele teve várias polêmicas, como uma final sempre tem. Jogo pegado, jogo estudado, jogo de detalhe, porque decisões são jogos de detalhe. Dificilmente algum time ou outro se expõe mais. Os primeiros minutos acabam sendo partidas um pouco mais estudadas, né? E o Corinthians acabou com a ideia, o Vitor Pereira disse que ia fazer uma marcação-pressão em casa, mais ou menos parecido como foi o jogo na semifinal contra o Fluminense, que foi uma marcação-pressão o tempo inteiro, que forçou o erro do adversário, onde a gente conseguiu fazer os gols e se classificar para a final. E o Corinthians no início estava com essa mentalidade de propor jogo, a executar essa ideia de jogo, né, de marcação alta, porque sabia que o time do Flamengo, a gente sabe que tecnicamente o time do Flamengo em alguns pontos ele é um pouco mais capacitado e principalmente um pouco mais superior também, porque boa parte dos jogadores do Flamengo ali, pelo menos os jogadores ofensivos, né, os jogadores de meio, de criação, os jogadores de finalização, são jogadores que já estão juntos no time há um bom tempo, pelo menos uns 3, 4 anos aproximadamente. Então, já são jogadores que se conhecem, são jogadores que já têm um entendimento. E aí essa temporada, especificamente com o trabalho do Dorival, que tem que ser justo, tem que ser reconhecido, é um bom trabalho. E faz o time do Flamengo ter um bom futebol. E é um time a ser batido. Eles têm que montar estratégias e pensar formas de combater esse time. E claro, o primeiro ponto inteligente da estratégia do Victor foi entender um pouco das nossas limitações em alguns pontos, e principalmente ter o histórico recente, né? A gente tem enfrentado o Flamengo numa eliminatória na qual basicamente nossa eliminação na Copa Libertadores já foi decidida dentro da nossa casa, né? A gente foi para um jogo de tentar quase o impossível, tanto que a gente fez uma partida equilibrada no Maracanã e estávamos bem no jogo até tomar o terceiro gol, né? No caso, somando o agregado, mas o primeiro gol no jogo de volta, né? Então, tinha que pensar alguma coisa. Então o time não foi tão... O time não foi tão descuidado, entrou concentrado e se propôs a marcar bem. O time do Flamengo teve mais posse de bola, que era algo natural, porque é o estilo de jogo deles também, que eles gostam de cadenciar o jogo. Como eu falei, é mais ou menos o estilo do que o Diniz monta seus times, que é aquele lance de tocar a bola, fazer o adversário cansar, acabar tentando achar os pequenos espaços nos pequenos detalhes. E como eu fiz, né, a alusão duas vezes naquelas partidas contra o Fluminense, do uma luta de boxe, que, né, o adversário vai te batendo, então era quando vê que você já não tem mais equilíbrio e te dá um nocaute. E é o que o Flamengo em alguns pontos consegue fazer: cadencia o jogo, cozinha o jogo no seu ritmo. Mas um ritmo que eles ainda são ofensivos, um ritmo que eles não ficam esperando você cansar tanto, né? Eles partem pra cima. E cara, o Corinthians entrou com um 4-3-3 e teve uma surpresa nessa escalação, né? O Cássio entrou no gol, a linha defensiva foi Fagner na direita, Gil e Balbuena na dupla de zaga, Fábio Santos na lateral esquerda, meio campo Duqueiroz, Fausto Vera como segundo volante e Renato Augusto na armação. Ponta esquerda, Roger Guedes, centroavante Yuri Alberto. E aí a grande dúvida do dia, que estava rolando antes da escalação, foi, assim, entraria o Mosquito ou o Watson. Entrou o Watson, e confesso que a escolha do Watson não me agradou, e surpreendeu muita gente. Surpreendeu porque, cara, ninguém esperava o Watson titular. E normalmente, como eu sempre venho falando ultimamente do Watson, quando ele vem entrando, ou sendo titular no Brasileiro recentemente, nas últimas partidas, ele é um jogador que tá muito previsível, né? Não tem muita jogada, não tem muito repertório. É um jogador que nem nessa final mesmo, ele tava muito afobado. Acho que a pressão de jogar uma final, tanto que os jogadores veteranos, o próprio Renato Augusto era um deles principalmente, cobrando muito dele de calma, calma, relaxa, vai com calma, não precisa ser afobado, toca a bola. Ele tava muito afobado, teve até algumas oportunidades ali que ele tentou decidir sozinho algo que fazer e não deu muito certo. Então, cara, a decisão do Watson ter sido titular pra mim me surpreendeu e particularmente como torcedor não me agradou. Mas o argumento do Vitor Pereira foi o fator de que o Watson, jogador canhoto, o Felipe Luiz, que é o lateral, também canhoto, enfim, sei lá, algum motivo específico baseado nesses argumentos, ele colocou o Watson titular. Enfim, justifica? Nem tanto, mas, né? Quem sou eu? Treinador Vitor Pereira. Nós somos só torcedores, né? Mas eu confesso que não me agradou. E o Watson também nem foi muito participativo, como eu disse. Um jogador que ficou muito afobado e acabou não sendo tão produtivo quanto deveria. Cara, do Queiroz fez uma partida muito abaixo. Os meninos da base, sei lá, acho que eles sentiram um pouco essa pressão na final. E não sei, cara. O Du fez uma partida muito abaixo. Muito abaixo mesmo do que ele vem... do que ele é capaz de produzir e do que normalmente ele produz. E é uma pena, cara, porque isso fez com que o Renato Augusto fosse um jogador que se desgastasse demais. E acabou se desgastando demais, não teve jeito. E aí, tanto que o Renato tava voltando muito pra buscar a bola, tava ajudando a marcar, e não é muito as características do Renato. Então, tipo assim, cara, acabou que esse tipo de estratégia também, num certo ponto, ela é um pouco falha, né? Porque ela cansa mais o time que não tem a bola, que te obriga a naturalmente correr mais atrás do jogo, e isso vai acabar cansando, né? Até mais rápido ou uma hora num ponto do jogo, isso vai ser exaustivo pra você. Cara, o Fagner jogou muito bem. Ele impediu todas as ações possíveis do Pedro. O Pedro basicamente não jogou. Cara, o Gil também, outra partidaça, marcou muito bem o Gabigol, cara, ali, o Everton Ribeiro, o Balbuena também muito bem, mas o Gil no jogo em si, ele fez uma partida muito segura, assim, mano, de respeito mesmo. E vou falar, faz tempo que eu não vi uma partida nesse calibre do Gil, a nível do Gil mesmo, né? O tanto que o Gil, né, jogava, o que consagrou ele como um jogador aí, né, uma importância dentro do Corinthians. E sinceramente, foi uma partida, a atuação do Gil nessa partida que me surpreendeu, cara. Confesso que me surpreendeu muito. E eu espero que ele mantenha esse ritmo aí e jogue dessa forma o jogo de volta no Maracanã. Não só ele, como o time também, né, como tudo, mas ele principalmente porque foi um jogador que foi muito, muito importante e neutralizou bem o ataque do Flamengo. Cara, para não ser injusto com o Duqueiroz ele acabou sendo um cara que, alguns pontos, foi um pouco participativo, e ele marcou muito bem o Arrascaeta. O time do Corinthians ali no sistema defensivo acabou marcando bem o Arrascaeta, que é o jogador principal, cara. Não é desmerecendo o Pedro, não é desmerecendo o Gabigol. Mas, cara, se não tem um jogador pensante, não tem um jogador que cria jogadas, como é o caso do Arrascaeta, velho, a bola pra esses caras não chegam. Esses caras não se consagram se um cara não criar o jogo pra eles. E aí o Corinthians entendeu também, como eu disse, baseado no encontro recente, no mata-mata, né, contra o Flamengo, de a importância de neutralizar o Arrascaeta, porque, cara, ele pode ficar um jogo inteiro sumido, mas ele precisa de uma oportunidade para poder fazer fumaça. Então, o time do Corinthians neutralizou bem o Arrascaeta e ele, né, foi, não, um cara ainda que participou, criou algumas coisas, mas não tanto quanto ele costuma também, né? Porque o time soube marcá-lo muito bem. E, cara, ficou um jogo bem assim. Tanto que o Flamengo ainda teve algumas oportunidades. A primeira chance de finalização foi do Gabigol, já com 2 minutos mais ou menos, que ele pegou uma bola na ponta direita, finalizou meio de qualquer jeito ali, né? Tipo, ajeitou muito rápido, finalizou de qualquer jeito e acabou passando. Não foi um jogo tão perigoso, mas foi uma finalização já um pouco mais certeira, assim, né? Com mais intensidade, né? Mais objetividade nesse sentido. Cara, e aí, tipo, o time do Corinthians nesse sentido pecou alguns pontos, porque é onde o time do Flamengo, em algumas transições muito rápidas de posse de bola, que é o estilo do Flamengo, teve as oportunidades, até uma bola pro Pedro, que acho que foi a única grande oportunidade que o Pedro teve, já ali por volta de 10, 12 minutos do primeiro tempo. Uma bola tocada, primeiramente perdido num vacilo, no qual foi bem desarmado, acho que o Fagner, e pareceu falta, mas não, foi bem desarmado. E aí depois eles tocaram bem rápido a bola, o Pedro conseguiu sair muito bem, e aí o Cássio fechou bem o ângulo e o Pedro não conseguiu finalizar, né? Finalizou, mas já estava sem ângulo para fazer alguma jogada, tipo, né, pelo menos tocar para alguém no meio da área ou tentar encobrir o Cássio. Não deu certo. Então foi a chance assim que o Pedro teve a oportunidade de sair cara a cara com o Cássio. Cara, aí depois o Corinthians começou a tentar jogar. O Renato começou ali a articular bastante. O time do Corinthians estava caindo muito pro lado esquerdo. O Fábio Santos apoiou bastante. O Roger estava indo bem também ali, fazendo umas coberturas. Sobrou uma bola pro Renato, que ele bateu. E, cara, passou um pouco perto, assim, também não foi nada muito perigoso, ainda mais no ponto ali, que normalmente o Renato faz uns golaços, né, onde ele se sente confortável para fazer as finalizações, e acabou não rolando. E aí, cara, vem um primeiro cartão amarelo no jogo pro João Gomes, que era um jogador pendurado, então o jogo de volta ele não vai jogar, que é um ponto positivo pra gente nesse sentido. É um jogador que ele marca muito bem e tá marcando muito bem. Ele calçou o Fagner, tomou amarelo, e aí já foi um motivo para começar grandes polêmicas. O time do Flamengo ficou irritadíssimo. Qualquer outras faltas, ele acabou. O time do Flamengo pedia cartão pro time do Corinthians. Cara, eu vou te falar, teve até uma falta que o Duqueiroz fez num contra-ataque. Vamos até um contra-ataque do Flamengo no Arrascaeta, no qual o juiz nem deu cartão. Sinceramente, eu nem entendo o porquê. Claro, benefício para nós, né? E prejuízo pro Flamengo nesse sentido. Mas aí você já via que o juiz estava um pouco sem critério, o juiz estava um pouco, sei lá, abalado. O seu Braulio da Silva Machado é um juiz bem fraco. Essa é a grande verdade, cara. E aí, o time do Corinthians ainda, tipo, segundo tempo voltou. Não, aí teve uma chance no final do primeiro tempo, cara, que talvez, acho que foi, na minha opinião, a chance mais clara, a chance mais perigosa que o Corinthians teve. Teve um escanteio pro Flamengo, jogadas ali de cruzamento, que o Gil chutou, tipo, afastou o perigo e, cara, numa sorte acabou achando um passe onde o Thiago Maia, acho que é Léo Maia, né? Não lembro, sempre confundo, acho que é Thiago Maia, Léo Maia, acabou subindo pra escorar, ele errou o cabeceio e sobrou pro Yuri, cara. O Yuri dominou rápido, deu um cabeceio nela pra lá correr e ele adiantar. E ele foi bem, cara, deu um corte no Davi Luiz na hora de finalizar. Aí o Léo Maia mesmo, eu confundi, rapaziada. O próprio Léo Maia, eu acho que ele voltou e conseguiu recuperar o seu erro. E no último instante, na hora do chute do Yuri, ele conseguiu cortar num carrinho e mandar a bola para escanteio. Cara, talvez seja a oportunidade mais clara do Corinthians no jogo. Assim, com mais possibilidade mesmo de gol. De acabar saindo gol. E aí foi pro final do primeiro tempo. Voltamos pro segundo. E aí, cara, começa os pontos mais horrorosos no sentido de arbitragem. Vale ressaltar que o presidente da FIFA estava no estádio. E acho que para mostrarem talvez um mínimo ou um grau de eficiência para a FIFA, de olha, o VAR que funciona rápido, ou olha, o juiz toma decisões rápido, muita falha começou a ser cometida. Cara, teve uma falta do João Gomes do Fagner, que, meu, claramente era uma falta para amarelo, ele já estava amarelado, consequentemente tomaria o segundo amarelo e obviamente seria expulso e colocaria o Corinthians em vantagem numérica, não talvez em ponto de jogo, mas em vantagem numérica, obviamente. Cara, ele fez a falta, o juiz deu a falta, não marcou e não deu cartão. Cara, no segundo seguinte o Dorival foi e fez a substituição, obviamente temendo, já sabendo que ele poderia ser expulso. Ou seja, o Dorival viu a sorte que teve, tirou o João Gomes, colocou o Vidal. Cara, e aí depois o time do Corinthians começou a ficar sendo muito pressionado mesmo no início do segundo tempo. O Davi Luiz meteu uma bola na trave. E aí, cara, o Vitor começou a mexer no time, ele tirou o Renato Augusto para pôr o Juliano e tirou o Roger Guedes para colocar o Matheus Vital. Cara, aí nesse ponto, o Renato, eu até entendo a substituição. Porque tá muito desgastado mesmo, porque, como eu falei, o meio de campo não conduz, em alguns pontos não foi muito, muito produtivo, não ajudou a marcar tanto quanto deveria, o Du ficou sumido basicamente no jogo. E, cara, aí chega o ponto de que o Renato Augusto estava sendo muito sacrificado e ele estava já um pouco mais devagar mesmo, era muito nítido isso. Claro que ele pensou algumas jogadas, tentou articular algumas coisas, mas não funcionou porque ele estava cansado. E aí tudo bem, o Renato está entendendo, tem até uma questão de poupar para o jogo de volta mesmo, porque vamos precisar do Renato. Agora o Roger, eu não entendi muito porque o Roger não estava cansado. Tudo bem que até aquele ponto o Roger também estava fazendo uma partida brilhante, mas é um jogador que, cara, tá num momento muito bom, vem atravessando uma fase muito boa e tem oportunidades que esse cara pode ser um cara que vai decidir a partida pra você. E eu não entendi porque, meu, o Matheus Vital, ele é horroroso, entendeu? Em sentido, pelo menos de decisão, assim, nível do momento que o Roger vem atravessando, o Vital não é um jogador importante. E até que o Vital entrou bem, não vou ser injusto, não. Mas, cara, não entendi isso. Tanto que o Roger ficou bravo. Aí já queriam causar uma polêmica do olho, o Vitor. Então, já conversaram. E aquele hábito normal, cara. Ninguém gosta de ser substituído. Pelo menos jogadores que sabem que tem poder de decisão. E aí, rapaziada, o time do Corinthians começou a criar um pouco mais, começou a ganhar um pouco mais esse meio de campo que tava um pouco desestruturado, porque o Juliano é um cara que marca, é um cara que faz essas linhas de aproximação. Aí depois, um pouco mais adiante, ele trocou, tirou o Adson também, né, cara, como falei, uma partida horrível do Adson, colocou o Mosquito, aproveitou que o Felipe Luiz já tava cansado já, então o Mosquito fez uma correria, fez uma fumaça pra cima dele, e tirou o Duqueiroz pra colocar o Ramiro, e, cara, o Ramiro entrou bem. Entrou muito bem mesmo. Ali o Corinthians ganhou bem o meio de campo, começou a ser mais combativo e os momentos finais do jogo o Corinthians começou a crescer. E aí veio o grande ponto do jogo. Um cruzamento, acho que do Fagner, o Yuri Alberto na disputa, ele meio que faz um corta-luz e bate na mão, no braço do zagueiro do Flamengo, na área, pênalti claríssimo. Qual não foi dado? Qual o VAR checou? Não fez recomendação pro seu Braulio da Silva Machado. Pelo menos sequer olhar o VAR. E segundo a análise do VAR, que no dia seguinte foi liberado o áudio do VAR no lance em questão, cara, a afirmação e a alegação do time do VAR, da cabine do VAR, do quadro de árbitros, que a bola primeiro toca na barriga do zagueiro e depois no braço. Cara, você pode ver por trocentos ângulos. Em nenhum deles a bola toca na barriga. Ela claramente bate no braço. E impediu uma ação de gol. Porque, cara, o Juliano estava bem posicionado, vindo, correndo, entrando na área. E se essa bola passa, poderia estar cara a cara. E não, uma chance real de gol. E aí, velho, isso impediu uma jogada promissora. e bateu na mão. E que ele não teve a vantagem do desvio pela mão. Então, cara, é pênalti. Não tem o que discutir. Mas, como é a CBF, né? Como é o filhinho Flamengo, os caras não iam marcar contra o filhinho, né? Isso é óbvio, isso é natural. E aí, cara, né, ficou essa polêmica toda. E aí você pega outros lances, até mesmo a Copa do Brasil de 2020, cara, que foi um lance que a gente sofreu de pênalti contra o Lucas Piton, correndo de costas, nem viu a bola bateu no braço dele, ele tava com movimento de corrida mesmo, que é um movimento que se movimenta os braços, que é um movimento natural, e, mano, marcaram esse pênalti, né, o VAR marcou esse pênalti na época, e foi onde a gente foi eliminado na Copa do Brasil 2020 com o América Mineiro. E detalhe, o Gaciba, que era o comentarista de arbitragem em ambas partidas, usou critérios e análises totalmente diferentes. Então você vê como, cara, a regra muda, a percepção muda. Enfim, chega um ponto que você já não sabe mais o que de fato consiste essa regra de bola na mão, entendeu? Cada hora ela é vista de uma forma. Cada forma é analisada de um contexto, cada forma é beneficiada de um certo padrão. Que, sinceramente, cara, não faz sentido, é nojento. Essa que é a grande realidade, é nojento. E é isso, cara. Não vou dizer que a gente poderia ter feito gol de pênalti, mas era uma oportunidade. Fomos totalmente prejudicados nesse ponto. E mostra o quanto também a CBF ela é muito, muito, muito clubista, né? Não se posiciona e não se faz papel de uma entidade que teria que ser imparcial. Já começou com as polêmicas do mosaico, que, cara, parabéns à torcida do Corinthians, que fez um mosaico lindíssimo. Teria a palavra Gaviões escrita no mosaico. E a CBF pediu, porque, sei lá, foi uma alusão organizada. Aí vem o ponto negativo nesse argumento idiota de, cara, se realmente não pode nada alusão a uma torcida organizada, os Gaviões jamais poderiam pôr sua faixa no estádio, em casa ou fora, qualquer lugar, porque isso faz diretamente uma alusão à torcida. Isso faz total alusão a uma organizada. Então, cara, a CBF quer porque quer acabar com o futebol brasileiro, ela quer porque quer padronizar, achando que é futebol europeu, e isso é ridículo, cara, isso nunca vai ser futebol europeu. Aí depois implicaram com uma distribuição de faixas no estádio, com a frase sangue no olho, que é um canto da torcida do Corinthians, e falaram que não, isso pode pegar mal, e que não sei o que, e o time do Corinthians, o clube em si falou, a gente vai distribuir em todos os setores, os torcedores vão pegar as faixas, e se caso tiverem que aplicar multa, apliquem multa que nós vamos pagar, ponto. Entendeu? O Corinthians não baixou a cabeça. Tanto que tava até rolando as piadas. Tipo, o Corinthians vai poder entrar em jogo, em campo pra jogar? Porque, né, cada hora é um empecilho. Aí eu quero ver se vai ter esses empecilhos, se vai ter esses bem-quereres aí, essas frescuraiadas todas, quando pro Flamengo no Maracanã jogo de volta. Certamente não vai, né? Mas só pra saber mesmo se é questão de igualdade ou é questão de favorecer o filhinho, né? E aí, cara, acabou 0x0 o jogo. Depois ainda teve um outro contra-ataque com o Yuri, que acabou não tomando uma decisão muito boa, bateu muito fraco, ou podia tocar, enfim, foi uma decisão rápida também. E, cara, ficou 0x0. Teve no lance que o Flamengo, na hora do escanteio, teve um apagão de luz lá, não sei se foi proposital. O Davi Luiz acabou até marcando, mas já tinha parado o jogo por conta do apagão. Não sei se foi proposital ou foi um acidente, mas enfim, né, acontece. Vou falar que foi beneficiado, não foi o Corinthians fez de caso pensado, mas não vou afirmar isso. E sim, questão, o jogo foi muito bem estudado, muito bem disputado. E aí acabou 0x0, agora no Maracanã. A gente sabe que não vai ser fácil, já sabemos que não seria fácil, até mesmo dentro de casa. Mas não é impossível, tá aberta a final. Então, é um jogo agora no qual qualquer resultado de empate é pênalti, qualquer vitória sai um vencedor. Então, cara, dá pra acreditar, dá pra Vitor pensar um plano, fazer alguma coisa. Não vai ser fácil, mas dá pra vencer, dá pra acreditar e a gente vai lutar até o final. A Fiel apoiou até o final, não faltou apoio, fizemos mosaico, fizemos o que era possível. e agora é a batalha no Maracanã, cara, é isso. Bom, rapaziada, em relação ao pênalti, eu já falei o que eu tinha que falar, eu não vou me estender mais sobre isso, porque é sempre isso, é sempre essa roubalheira, é sempre essa falta de critério, e enquanto a arbitragem for amadora no Brasil, vai cometer esses erros muito, muito graves, que podem custar trabalhos, podem custar títulos. E, cara, acho que já passou da hora da arbitragem brasileira ser profissionalizada. Essa é a minha opinião. Não vou entrar no mérito do... Ah, se tivesse sido pênalti, a gente faria o gol. E poderia ter perdido o pênalti, poderia ter o goleiro pegado. Entendeu? Tinha várias possibilidades. E cara, então não adianta ficar lamentando. É triste, você vê que realmente tá uma coisa muito tendenciosa. Tem até vídeos no início do jogo ali, no vestiário, jogadores os reservas do Flamengo abraçando a arbitragem, conversando de uma forma como se fossem realmente amigos. Cara, virou até uma parada bem política, pra ser bem honesto. Mas não vamos deixar só balar a gente, entendeu? E agora é foco no jogo de volta, é fazer o nosso jogo, é trabalhar. E tenta sair de lá com a Copa. E a gente tem totais condições pra isso, de combater o time do Flamengo, como a gente mostrou dentro de casa. A gente pode fazer isso fora de casa também. E pode vir vencer o título, porque nada é impossível e nada tá decidido. O jogo é jogado e tem mais 90 minutos pra se decidir essa final. Bom, rapaziada, quiser seguir nosso trabalho no Instagram, é @coringão.doido, segue lá. Vai estar lá o link fixado pra vocês no stories, como sempre, pra ouvir no Spotify. Deve seguir no perfil pessoal, é @tavão_pascoal, segue lá, vai estar no mesmo sistema também, nos stories, o link fixado pra vocês. Lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano pra corintiano, sempre dando voz à fiel torcida. Aqui é o Sonoro, vai Corinthians, valeu, falou, tamo junto, até a próxima.